Ainda falando sobre a Rio Mais 20, um grupo de cientistas de diversas universidades do país, entre elas a Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e outras diversas instituições, entregaram à presidente Dilma Rousseff uma carta questionando o aquecimento global. Sobre este documento, eu converso agora com um dos professores que assinaram essa manifestação, o professor Gustavo Macedo de Melo Batista, que é geógrafo e mestre em tecnologia ambiental e recursos hídricos e doutor em geologia, professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Professor Gustavo, bom dia.
Bom dia.
Professor, nessa carta, nos primeiros parágrafos, já há o questionamento em torno da forma como tem sido feita essa discussão sobre o tema da agenda ambiental, afirmando que é uma discussão motivada por questões ideológicas, políticas e econômicas restritas. Isso tem levado a que tipo de erros, na opinião do senhor?
Bom, isso leva inicialmente a um medo exacerbado com relação às questões climáticas que não se justifica. Quando a gente pensa em termos climáticos, a dinâmica do sistema é bastante complexa e ela tem sido tratada de forma muito simplista, pensando apenas na queima de combustíveis fósseis e na incorporação de carbono. Isso atribui para nós uma culpa que não nos é devida e acaba gerando na população um medo desnecessário. Aliás, o tema climático sempre é tratado dessa forma. E se nós formos observar, por exemplo, as manifestações na imprensa na década de 70, a discussão é que caminhávamos para uma nova glaciação. Ou seja, tem sempre um aspecto catastrófico, um aspecto de destruição em massa da população em função de questões climáticas. É claro que a gente não pode deixar de avaliar que o homem interfere bastante nos sistemas ambientais, de forma bastante negativa, mas atribuir a culpa ao que é devido, né? As interferências que nós temos em escala local, elas são passíveis de monitoramento, de quantificação, mas em escala global elas têm um nível de incerteza muito grande e a estratégia que é utilizada é atribuir ao carbono um papel que ele não tem, né, na relação com o que é chamado de efeito estufa.
Nesse documento entregue à presidente da República, há a afirmação de que a influência humana no clima restringe-se às cidades e seus entornos. A produção agrícola, como a gente tem visto no Brasil, esse crescimento da produção e esse alarmar, tem se falado na destruição das florestas para se plantar. Para plantação, sobretudo aqui no Cerrado, se questiona muito o crescimento da produção agrícola sobre o Cerrado. Essa influência é uma influência, então, também restrita?
Não. Quando você retira a cobertura vegetal, seja para plantar, seja para instalar uma cidade, né, quando você tira a vegetação, você está interferindo no ciclo hidrológico. Isso é fato. Você tem uma redução de um elemento que incorpora vapor d'água na atmosfera. E o vapor d'água, sim, é o principal gás de efeito estufa. É ele que controla, é ele que regula a temperatura. Por exemplo, um dia como hoje aqui em Brasília, que é um dia seco, né, que a quantidade de vapor d'água na atmosfera é mais baixa, tem pouca formação de nuvem, nós temos uma manhã bastante fria, um meio dia bastante quente e um fim de tarde frio novamente. Essas oscilações de temperatura se dão justamente por uma baixa concentração de vapor d'água na atmosfera. E quando a gente pensa em atividades agrícolas, você está retirando vegetação que está contribuindo com vapor d'água e colocando uma cultura que também contribui com vapor d'água. Mas momentaneamente, enquanto você tem uma questão de solo exposto, quando o solo ainda está sem a cultura instalada, você tem essa redução. Então você pode ter momentaneamente variações microclimáticas de disponibilidade de vapor d'água. Mas é uma ação que pode ser feita de forma sustentável, né, de forma sustentável, porque a produção de alimentos é fundamental para a manutenção de espécies, né, assim como a manutenção dos ecossistemas também para a manutenção da biodiversidade e da vida em geral, né.
Estou conversando com o professor Gustavo Macedo de Melo Batista, professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Professor, essa questão, voltando ao aquecimento global, a questão do colocado também nesse documento entregue a presidente, a possibilidade de um período de considerável resfriamento da Terra até 2030. Quando se fala em resfriamento até 2030, é possível limitar, quantificar isso em termos de graus desse resfriamento?
Não, seria leviano você fazer uma projeção, porque o que acontece? O grande controlador do sistema climático global é o Sol, né? E o Sol passa por ciclos de mais ou menos 11 anos, que são os ciclos solares, os ciclos que são coordenados pelas manchas solares. Nós estamos no início do 24º ciclo. O primeiro foi Galileu, que percebeu que quanto mais manchas o Sol apresentasse, maior seria a sua atividade. E ele percebeu que de tempos em tempos havia uma redução e depois uma tendência de aumento. Então nós estamos no início do 24º ciclo solar e é um ciclo que tem se mostrado de baixa atividade. Então o Sol menos intenso do que, por exemplo, no ciclo anterior, no 23º. Além disso, o que regula a temperatura do nosso planeta é a grande massa de água formada pelos oceanos. E principalmente o Oceano Pacífico, que é o principal, o maior dos oceanos. Os oceanos, e principalmente o Pacífico, eles apresentam oscilações que a gente chama de multidecadais, ou seja, eles envolvem mais de uma década. E o Pacífico tem uma oscilação decadal que dura em torno de 20 a 30 anos. E nos últimos 100 anos, né, que é o que se baseia o IPCC para mostrar que está havendo um aumento da temperatura, nós tivemos alguns momentos de oscilação. Então, nós tivemos o início do século passado com um período quente, até 1940, 45. De 45 até 74, e mais especificamente em 77, ocorre a inversão dos oceanos de temperatura. Então, de 45 a 77, nós temos um período frio, né, que resultou para o Brasil numa redução de chuvas, num período de secas intensas no Nordeste. E depois disso, de 77 em diante, nós tivemos um período de aquecimento, que teve o seu pico com o fenômeno El Niño de 97-98, que foi o El Niño mais intenso já registrado pelo homem. De 2007 para cá, o Oceano Pacífico entrou numa nova fase fria. O que isso representa? É que ao invés de mais fenômenos El Niño, nós passamos a ter mais fenômenos La Niña, ou seja, passamos a ter um resfriamento anômalo do Oceano Pacífico na sua faixa equatorial, e esse resfriamento ele intensifica as condições climáticas, ou seja, onde é seco tende a ficar mais seco, onde está chovendo tende a ficar mais chuvoso, enfim, há uma intensificação. O El Niño, há uma inversão normalmente, porque há um aquecimento de uma água que normalmente é fria. Então, nós entramos em 2007 numa nova fase fria dos oceanos. Então, a tendência é que tenhamos um comportamento similar ao que ocorreu na década de 40 até a década de 70, quando os jornais noticiavam, como eu falei no início da nossa conversa, que caminhávamos para uma nova glaciação. E depois disso, a imprensa muda o seu discurso, dizendo que caminhávamos para uma catástrofe em função de um aquecimento, né? Mas as séries históricas de medições de temperatura pelos satélites, que são muito mais precisas e muito mais confiáveis do que as séries que são utilizadas por estações meteorológicas locais, né? Principalmente as que são que formam a rede norte-americana e que dá mais subsídio a esse painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o IPCC, essas séries históricas têm mostrado essa tendência ao longo dos últimos anos de um resfriamento. Mas daí, para a gente poder fazer uma previsão, era necessário que tivéssemos modelos mais precisos de clima e que não apenas se baseassem no dobro de concentração de carbono, como os que são utilizados para defender a tese do aquecimento global antropogênico,
formado
pelo homem.
Uhum. É correto dizer que aquecimento e resfriamento são períodos cíclicos?
São dinâmicas naturais do sistema. Muito antes do homem estar no planeta, isso já ocorria, né? Nós temos oscilações que são mais imediatas, como é o caso do El Niño e da La Niña, que duram normalmente um ano. Existem oscilações maiores, que são essas de 20 a 30 anos, essas oscilações decadais e multidecadais dos oceanos, tanto o Pacífico como o Atlântico têm esse tipo de comportamento. E existem oscilações maiores que geram as glaciações e as interglaciações. Uhum. Né? Se nós pegarmos o quaternário, nós vamos ver quatro períodos bem marcados de períodos de formação, de expansão das calotas polares em direção a um dos trópicos, né? E depois um retorno à normalidade. E isso em função de mudanças de alguns movimentos que a Terra executa ao longo de sua trajetória dentro do sistema solar.
Agora, qual...
Uhum. Desculpe.
Não, qual a real influência do homem nesses ciclos? A partir do momento em que a gente tem diminuição de coberturas naturais, de vegetação, que a gente tem, por exemplo, queda da reserva de água, né, de água potável, aumento da poluição nas grandes cidades. Isso, até que ponto isso influencia esses ciclos?
Essa questão da disponibilidade de água, da vegetação, né, da retirada da vegetação, a gente tem um efeito, como eu comentei anteriormente, um efeito localizado de mudança microclimática. Você interfere na disponibilidade de vapor d'água próximo, na camada de ar próximo ao solo, mas o sistema, em geral, ele depende muito mais da circulação de massas de ar, que são grandes pacotes atmosféricos, do que efetivamente essas considerações locais. É claro que o indivíduo que lá se encontra, ele percebe uma redução da umidade, ele percebe uma redução da disponibilidade desse vapor. Com relação à disponibilidade de água potável, isso está mais associado a um processo de degradação do corpo hídrico. Uhum. Né? Você ter uma incorporação, seja de elementos orgânicos ou inorgânicos, no corpo d'água, que vai impedir que essa água seja própria para consumo. A poluição nas áreas urbanas, ela contribui para uma redução na qualidade de vida dos indivíduos que lá se encontram. Mas extrapolarmos isso para uma dinâmica global é extremamente complicado, principalmente porque o sistema tem uma dinâmica, um processo que tende a modelos que são considerados caóticos, né, em termos de modelagem, mas daí para a gente fazer afirmações em escala global, o nível de conhecimento científico não é tão preciso. E as premissas que são utilizadas pelo grupo que defende essas mudanças climáticas causadas pelo homem, ela é uma premissa equivocada. Ela parte de um gás que tem uma representação muito pequena. Vamos pensar em termos de efeito estufa, né?
Que é o gás carbônico, né?
Vamos pensar em termos de efeito estufa, que seria o aprisionamento do calor emitido pela superfície terrestre em direção ao espaço sideral e que a atmosfera retém uma parte, né? Se a gente for pensar em termos de efeito estufa, 95% desse efeito é devido ao vapor d'água. O CO2, que é o grande vilão da outra tese, ele representa 3,6% do efeito. Os oceanos contribuem com 3,5% de CO2, uhum, em termos de efeito estufa. Ou seja, cabe ao homem 0,1% nessa contribuição de carbono para o efeito estufa.
Mesmo se a gente considerar que 80% da população mundial talvez viva em aglomerados urbanos.
Sim, mesmo considerando isso. Mesmo porque o que acontece? Se a gente for pensar na incorporação de carbono para o sistema atmosférico, o grande responsável, 99% do responsável por essa incorporação são os oceanos.
Uhum.
Porque se a gente começar a pensar dessa forma, daqui a pouco as pessoas vão começar a nos culpar porque estamos respirando, porque nós eliminamos carbono também. Uhum. Nós somos produtores de carbono, a gente expira oxigênio e no nosso metabolismo a gente libera carbono, né? E o carbono que dizem, né, que nunca antes na história desse país ou desse planeta teve uma concentração tão elevada de carbono. Isso é conversa. Isso é conversa. A série Mal na Lua, que é a série que dá subsídio aos estudos, que fica, inicialmente ficava na Califórnia, depois foi levada para o Havaí, ela registra concentrações de carbono e vários estudos do século XIX e do século XX de botânicos mostravam concentrações muito mais elevadas do que as 200 e poucas partes por milhão de volume que teria de carbono. Existem estudos que mostram 600 partes, isso no século XIX. Né? Então, parte de uma premissa equivocada. Eu queria só enfatizar isso não é uma forma de defendermos a degradação por qualquer custo. Seria extremamente leviano, seria irresponsável da minha parte. Eu sou um profissional que trabalho há mais de 30 anos com questões ambientais, eu tive a oportunidade de formar diversos dos profissionais que atuam hoje na área ambiental no país, vários foram meus estudantes, e eu jamais fui um defensor do desenvolvimento a qualquer custo. Muito pelo contrário, a sustentabilidade sempre permeou meu discurso e a minha forma de pensar e de trabalhar. Agora, eu só não quero é atribuir uma neurose coletiva a algo que não se tem uma comprovação, né, de que estamos efetivamente aquecendo o planeta, mesmo porque as tendências agora são de resfriamento. E a mídia já começa a perceber isso, tanto que a discussão do aquecimento voltou agora, porque toda vez que existe um grande evento como a Rio Mais 20, esse tema volta à baila.
Pois é, professor Gustavo Macedo de Melo Batista, professor do Instituto de Geociência da Universidade de Brasília. Professor, já que o senhor já puxou esse gancho, qual o papel da Rio Mais 20, ou que a Rio Mais 20 deveria exercer, pelo menos, nessa discussão?
Eu acho que a Rio Mais 20 deveria discutir aspectos de preservação de uma consciência de sustentabilidade dentro daquilo que efetivamente precisamos discutir. Ou seja, precisamos discutir falta de saneamento no nosso país. Precisamos discutir preservação de remanescentes florestais de importância com relação à biodiversidade. Precisamos discutir a qualidade ambiental urbana, né? Esses grandes centros que vivemos no Brasil e no mundo, eles se tornam cada vez menos interessantes, né, de se viver sob o aspecto ambiental. A urbanização é um processo extremamente agressivo e isso tem efeito sobre temperatura. A gente não pode confundir ilha de calor com aquecimento global. A ilha de calor é um fenômeno que efetivamente ocorre, né? As cidades são armazenadoras de calor. As cidades são pontos de concentração de calor. E as pessoas que lá vivem sofrem problemas, por exemplo, de disponibilidade de chuvas por causa de um aumento de temperatura. São pessoas que, normalmente, quando chove nesses centros urbanos, em função de suas impermeabilizações, elas têm uma dificuldade muito grande de conseguirem se deslocar por causa das enchentes, né? E vivem dentro de um sistema que é o caos. E eu acho que a Rio Mais 20 deveria discutir isso. Hoje somos um mundo mais urbano, temos uma necessidade de sustentabilidade, de efetivar a sustentabilidade, não somente em discurso, né? Porque é muito bonito a gente falar sobre manutenção de qualidade de vida para as populações atuais e futuras, né? Mas como nós vamos implementar isso? De que forma vamos ter profissionais que vão conduzir esse processo de planejamento e gestão ambiental? Como é que a gente pode discutir aquilo que efetivamente é importante? Nós vivemos num país que ainda tem muita pobreza, que ainda tem pessoas que vivem à margem de condição de saúde, de saneamento. Como é que a gente pode reverter esse tipo de processo? Como é que a gente pode trabalhar questões como saúde, educação para o povo brasileiro e para a população mundial? Porque nós estamos numa condição muito melhor do que vários irmãos nossos que vivem em condições subhumanas, né, nas regiões africanas, por exemplo, e asiáticas. Como é que vamos investir recursos nesse tipo de coisa? E não ficar discutindo de forma romântica os efeitos que nós vamos ter na temperatura em 100 anos, né? Principalmente partindo de uma premissa equivocada. Se a gente for pensar, por que controlamos a queima de combustíveis fósseis? Será que não há por trás uma necessidade de se manter a situação como se encontra? Será que não é uma forma de barrar países que têm se mostrado mais eficientes, têm se mostrado mais competentes para lidar com a crise mundial econômica que vem assolando as grandes nações? Será que não é uma forma de, por exemplo, pegar um grupo de países como os BRICS e dizer, não, vamos deixar esses caras aqui estagnados porque é mais interessante a manutenção de um status quo? Então, são reflexões que temos que discutir de forma mais ampla. A questão do aquecimento global, infelizmente, tomou um rumo religioso, né? Hoje, se discute isso como um dogma de fé. Ou você acredita ou você não acredita. Se você não acredita, você não faz parte do meu grupo. Eu tento descredenciar você como profissional. E ao invés de discutir ideias, o que a carta levou à presidenta foi justamente uma forma de discutirmos as questões, mas dentro daquilo que efetivamente importa. E não ficarmos dentro de um discurso que vem sendo bombardeado já há bastante tempo. É claro que existem pessoas que acham interessante a manutenção dessa forma de se pensar, né? E tentar mostrar para ela que existem poucas evidências que corroboram com essa tese de que o homem é o grande responsável pelo sistema, uhum. né? E a coisa é muito mais dinâmica, tem muito mais fatores influenciando, né, do que efetivamente a nossa participação. Mas naquilo que a gente degrada, naquilo que a gente atrapalha em termos de qualidade ambiental, o que a gente pode mudar? Como é que eu posso transformar as cidades, ao invés de, por exemplo, o governo brasileiro ficar incentivando redução de impostos para aumentar o consumo de automóveis, como é que a gente pode propor sistemas sustentáveis de transporte nas nossas cidades? Como é que eu posso, por exemplo, ir para a universidade sem ter que pegar meu carro? Uhum. Né? Esse tipo de coisa, esse tipo de reflexão pode parecer simplista, as pessoas mais românticas dizem, não, nós temos que discutir o planeta de forma geral. Muito bem, mas vamos partir dos problemas locais. Por que a gente vive numa cidade que hoje já tem um caos no transporte, já tem um sistema que é deficitário e a gente não discute esse tipo de coisa?
É o termo agir globalmente pensando localmente, né? Ou agindo localmente pensando globalmente.
Exatamente. Uhum. As pessoas se esquecem desses detalhes. Eles querem discutir algo que tem um nível de incerteza numa escala global sem se preocupar com as discussões locais. Uhum. Para mim, é mais interessante que o governo brasileiro repense, por exemplo, o seu sistema de saneamento, o seu sistema de educação, a importância que se dá à educação nesse país, né? Nós estamos vivendo agora um processo de paralisação de praticamente todas as universidades brasileiras e as pessoas estão preocupadas com uma premissa equivocada de aquecimento. Uhum. Eu acho que a gente não deve deixar de pensar a longo prazo, mas a partir daquilo que a gente tem de palpável. Uhum. Né? Temos que rediscutir uma série de aspectos. Certo. Temos problemas muito sérios relacionados à qualidade de vida dos nossos brasileiros e da população mundial. Uhum. Estamos em crise, precisamos sair da crise, precisamos pensar sustentabilidade. O modelo que aí está se mostrou ineficaz, então a gente tem que repensá-lo. E não ficar perdendo muito tempo com discussões, o CO2 é o grande vilão da história e tal, e enquanto isso as outras questões mais importantes que deveriam estar no debate nacional, como educação, saúde, saneamento, não permeiam essa agenda de forma tão importante, de forma tão prioritária.
Professor Gustavo Macedo de Melo Batista. Professor, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, um bom dia.
Eu que agradeço a você, aos seus ouvintes e oportunidades.
Professor Gustavo Macedo de Melo Batista, professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, falando aqui ao Conexão Senado, sobre a carta assinada por diversos cientistas brasileiros, entregue à presidente Dilma Rousseff, questionando os argumentos na questão do aquecimento global.